Sejam bem-vindos à primeira teleconferência da CSN Mineração para apresentação dos resultados referente ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN Mineração, ri.csnmineracao.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados. Performance e eventos futuros não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultados de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas do Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeiras, medidas protecionistas dos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Pedro Oliva, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN Mineração no período. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado a todos pela presença no primeiro call de resultados da CSN Mineração. Antes de iniciar a apresentação, vou passar a palavra para o senhor Benjamin Steinbruch, presidente do conselho da CSN Mineração e CEO, presidente do conselho da CSN, para que ele possa fazer as considerações iniciais.
Bom dia a todos. Gostaria de dar boas-vindas ao call de apresentação de resultados da CEMIN, ao nosso primeiro apresentação de resultado. Dizer da nossa alegria de estar aqui pós-IPO e para dizer para vocês da nossa confiança e segurança com relação ao futuro da CEMIN Mineração. Na verdade, é um projeto diferenciado, partindo de uma base brownfield, com um crescimento agressivo proposto e com uma qualidade excepcional de teor de ferro de 67%, baixo custo, infraestrutura toda feita e com uma margem alta. Trabalhamos com 70% de EBITDA no mês de dezembro. E acreditamos que vamos ter um primeiro trimestre ainda, pelo que nós estamos vendo, melhores com relação àquilo que foi o quarto trimestre. A companhia é baseada em tecnologia e ESG. Nós estamos investindo fortemente em tecnologia, investindo fortemente em ESG. Essa parte de environment nossa, especificamente na mineração, ainda mais é uma demonstração de qualidade, no sentido de não ter tido nenhum acidente e nenhum comprometimento. Pelo contrário, hoje nós somos uma referência em termos de tecnologia, em termos de futuro com relação à mineração de ferro do Sudeste brasileiro. Do ponto de vista social, sempre fomos uma empresa liberal, uma empresa moderna e de convívio amplo. E na parte de governance, a gente está fazendo o possível para se lançar à frente e passar a ser uma referência a nível das empresas brasileiras e globais. E basicamente nesses três pilares de tecnologia, de ESG e uma desalavancagem que se mostrou consequência do operacional, quer dizer, muitos até perguntaram por que do IPO nesse momento em que a empresa está se desalavancando rapidamente, e nós hoje soltamos um fato relevante, dando um guidance de dívida EBITDA de uma vez até o final de 2021, mas é que nós temos que respeitar o momento. O momento, na nossa opinião, hoje é de empresas desalavancadas, com tecnologia dominada e que respeitam o ESG, para poder realmente tirar vantagem das oportunidades que estão à nossa frente e que nos permitir um crescimento agressivo, desalavancado e com margens que nós já temos tradição de apresentar. Então, eu passo a palavra ao Pedro Oliva para fazer a apresentação e estaremos todos à disposição das perguntas que por acaso houverem aí por parte dos senhores. Muito obrigado.
Iniciou a apresentação com os destaques operacionais e financeiros de 2020, quarto trimestre. A empresa atingiu EBITDA recorde, alcançando no quarto tri 3,1 bilhões de reais, com uma margem de 70%. A empresa pagou 3,8 bilhões entre dividendos e juros sobre capital próprio, em linha com a política de 80% a 100% do lucro líquido. Pagou referente ao exercício de 2020 o equivalente a 95% do lucro do período. Seus projetos de expansão estão avançando conforme o cronograma. A sua planta principal na fase 1, que é a AP15, já está licenciada, terraplanagem bastante avançada. A compra do primeiro pacote de equipamentos, depois da equalização técnica das propostas, já se encontra em negociação comercial. O quarto trimestre foi um período importante para a preparação do IPO, né, que culminou com a captação primária de 1,3 bilhões de reais, que permite acelerar as iniciativas de crescimento para a companhia dobrar de produção até 2024. E em relação ao ESG, como o presidente colocou, essa é uma prioridade da companhia, faz parte da nossa cultura. A gente já está operando sem barragens ao longo de 2020 inteiro, e concluímos a descaracterização da primeira barragem, que foi a AB5. Indo para o próximo slide, os volumes menores, pontualmente menores no quarto tri, de 6% abaixo do terceiro tri, foram mais do que compensados por uma realização de receita excelente. Essa queda pontual na produção foi função do início do período chuvoso. Outubro e dezembro teve uma chuva um pouco acima da média histórica, e restrições temporárias de afastamento de pessoal relacionados à pandemia. Com essa excelente realização de preço, a companhia atingiu 12,7 bilhões de reais de receita líquida e teve um aumento de 15% trimestre contra trimestre. Em relação a 2021, a gente deve retomar a produção do que a gente teve, as vendas de 2019. A gente deve vender entre 30 e 40 milhões de toneladas, que é um crescimento relevante em relação a 2020. Indo para o próximo slide, aqui a gente apresenta o CPV. O CPV teve um aumento marginal, muito em função do aumento do Platts. Esse aumento do Platts resultou no aumento da CFEM e também no aumento do pagamento do arrendamento variável, do TCAR. E aqui a gente está mostrando ex depreciação, que a gente teve um evento não recorrente de depreciação, que foi a baixa de 515 milhões de reais relacionado às barragens e 102 milhões de reais do aro relacionado a estas estruturas. Isso serviu de tax shield para diminuir a alíquota efetiva de IR, e levou a companhia, com esses custos controlados e aumento de receita, a alcançar uma margem EBITDA de 70% e atingir o seu recorde de EBITDA de 8,1 bilhões de reais. Indo para o próximo slide, a gente vê aqui um CAPEX ainda bastante controlado, muito focado em continuidade operacional, dado que os projetos de expansão ainda se encontram em fase de engenharia em 2020. Isso vai, muda essa tendência em 2021 e o CAPEX de expansão vai passar a dominar os investimentos anuais da companhia. A gente teve um aumento no capital circulante líquido muito associado ao aumento do Platts, aumento das vendas, esse aumento concentrado no crescimento de contas a receber. Indo para o próximo slide, fluxo de caixa livre recorde da companhia, isso junto, né, com um capital de giro aí que não sofreu um grande aumento, um CAPEX bastante contido, permitiu que a companhia fizesse a grande distribuição de dividendos de juros sobre capital próprio, de R$ 3,8 bilhões, de reais, sem comprometer sua estrutura de capital. A empresa termina o ano com R$ 2,9 bilhões de reais em caixa e uma dívida líquida sobre EBITDA de menos 0,2 vezes. Entrando no slide sobre ESG, como a gente comentou no início, a companhia tem um grande diferencial em relação a outros players do setor, que é a sua independência em relação ao uso de barragem de rejeitos, que é um tema tão sensível para o setor, e conseguiu descaracterizar a sua primeira barragem, e já concluímos também os trabalhos técnicos da descaracterização da segunda barragem, que é auxiliar do Vigia. Os documentos já foram protocolados na Agência Nacional de Mineração, que tem o seu período de análise. A empresa conseguiu reduzir em 32% o consumo de água no processo de beneficiamento. Continuamos a preservar e proteger mais de 4 mil hectares de áreas, em grande parte, de Mata Atlântica. E alcançamos 100% da utilização de energia renovável em 2020. A gente atravessou o ano sem nenhuma fatalidade. Conseguimos reduzir em 30% a taxa de frequência de acidentes reportáveis. Acho que vale destacar nessa frente de segurança também a adoção de novas tecnologias, uma delas que permite o controle da fadiga dos operadores de grandes equipamentos e que a gente conseguiu reduzir em 100% os acidentes com grandes equipamentos. Na frente social e de diversidade, a companhia investiu mais de 50 milhões em projetos sociais da Fundação CSN, e a gente tem a meta de dobrar a força de trabalho das mulheres, que hoje já é um benchmark no setor, mas a gente vai trabalhar para dobrar até 2025. Com isso, eu concluo a apresentação e abro para perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Galvão, do Credit Suisse.
Opa, bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pelos resultados e obrigado por pegarem a minha pergunta aqui. A minha primeira pergunta seria esse ajuste que vocês mencionaram nos custos portuários, né, no TECAR, que dependem do preço do Platts. Aí, para a gente ter um pouco mais de visibilidade, vocês podem detalhar um pouco como funciona esse ajuste, como o mercado pode projetar isso daqui para frente, a depender do preço do minério que cada um tem, né? E aí a minha segunda pergunta é em relação à alocação de capital, né? Vocês têm esse programa de CAPEX aí pela frente, aí eu queria saber o que a gente deve esperar em relação à alocação de caixa excedente, se vocês pretendem instaurar alguma fórmula atrelada ao fluxo de caixa, por exemplo, para dar um pouco mais de previsibilidade ao pagamento de dividendo, um pouco em linha ao que a Vale tenta fazer hoje, né? Essas são as minhas duas perguntas, obrigado.
Gabriel, obrigado pela pergunta. Em relação à questão do porto, o arrendamento variável, ele é uma função do volume de embarque e da realização de preço. Então, trimestre contra trimestre, teve um aumento de 15%, muito relacionado ao aumento do Platts no período, né, que foi relevante. Mas isso deverá se estabilizar agora ao longo do ano, já com esse novo patamar do Platts. Em relação ao caixa excedente, a política de dividendos da companhia é de distribuir entre 80% e 100% do lucro líquido anualmente, trabalhando com um cap de uma vez net debt sobre EBITDA. Então, a gente larga com uma folga grande, né, com um balanço bastante desalavancado, com menos 0,2 vezes, a gente é caixa líquido hoje, e a gente vai adotar essa política de distribuir entre 80% e 100% do lucro líquido anualmente, com distribuições muito provavelmente trimestrais.
Não, ficou super claro em relação aos dividendos, obrigado. Aí só um follow-up rapidinho, se eu puder, sobre essa questão do arrendamento variável, né? Você consegue dizer para a gente quanto que varia o custo de vocês para uma variação aí de, digamos, 10% no custo do minério?
Ele acompanha esse aumento do preço do minério, Gabriel. Então, isso tem um impacto. A gente tem essa abertura do arrendamento variável, falando de cabeça, se não me engano, foi 253 milhões de reais ano passado. Estou falando de cabeça, eventualmente o número não está preciso, mas é aproximadamente isso. Para o ano inteiro, tá?
Não, tudo bem, obrigado, super claro. Obrigado, pessoal.
A nossa próxima pergunta vem da sala de inglês, do senhor Carlos de Alba, da Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir.
Thank you very much and good morning. Congratulations on the IPO. The production and shipments in the fourth quarter were a little bit lower than we expected. It was mentioned that rain may have been an issue. How do you see this in the first quarter and for the year, at least the first half of the year in 2021? Are you still having any issues with rains, either in January or February, or some carry-on over effect from what you experienced last year or last quarter into the beginning of 2021? And also, are there any changes that you want to highlight or adjustments that are necessary to the numbers that were presented in the prospectus regarding CapEx production or cost for 2021 that we should be aware of? Thank you.
Carlos, obrigado pela pergunta. Em relação ao volume, o nosso guidance do ano está mantido, de vendas de 38 a 40 milhões de toneladas. A gente tem naturalmente o período de chuvas, é um período sazonal, isso é característico do setor, outros players também, né, as maiores chuvas impactam pontualmente, mas a gente espera uma melhora já no primeiro tri em relação ao quarto tri anterior. E uma realização no ano muito positiva.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Lofiego, do Bradesco BDI.
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, se vocês puderem comentar um pouco mais sobre a realização de preço, quais foram os fatores preponderantes aí nessa realização, os prêmios, descontos, se puderem comentar um pouco sobre alúmina, fósforo, né, todas as impurezas aí, como é que isso impactou o trimestre, como que a gente deve olhar para a realização de preço para frente. E a segunda pergunta sobre o custo entregue na China, né, qual foi esse número e qual que é a tendência que a gente deve observar aí para os próximos trimestres para o custo entregue na China, se vocês puderem dar um breakdown para a gente aí do custo C1, outros custos, frete, etc., seria interessante. Obrigado.
Legal. Obrigado, Lufego, pela pergunta. A gente teve uma realização de preço em linha com os índices para os nossos produtos padrões. A gente continua aproveitando o momento de mercado, né, para embarcar algumas cargas de oportunidade. A gente segue com uma alumina, né, abaixo de 2%, que é um produto, né, típico brasileiro, que está com uma demanda muito forte, visto que a oferta do país ainda não se normalizou. Em relação à realização de preço, a gente teve um impacto positivo dos embarques com maior exposição aos preços na data de entrega na China. A gente tem um efeito positivo aí em torno de $4,50 por ter uma exposição de em torno de 15% do terceiro tri, né, virou aberto. Então, esse aumento de Platts nos beneficiou bastante na realização de preço. Tem naturalmente o ajuste aí de umidade, fretes no quarto tri, que foram em torno de 15,6 dólares, e ajuste de qualidade pontualmente concentrado, né, nessas cargas de oportunidade. A gente espera um patamar de realização semelhante aí na entrada do ano de 21, com benefício aí de um Platts já maior, mas também tende a melhorar a qualidade ao longo do ano, Lufiego, em função da entrada de um conjunto de projetos, que é a rebritagem, as espirais e CMI3, que vai nos permitir melhorar a qualidade dos produtos da planta central, mesmo se alimentada com um teor um pouco mais baixo. Em relação ao custo entregue na China, a gente teve um custo, ser um quarto tri de 16,5 dólares, que somado com o frete, a gente vai ficar em low 30s, né, um pouco abaixo aí de 33 dólares. E a gente espera manter esse patamar de custo com uma redução, né? Nossa referência para o ano é de 16 dólares o cash cost da mineração.
Ok, obrigado, Pedro.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Correia, da BTG Pactual.
Bom dia, pessoal. Queria começar também falando parabéns aí para todos pelo sucesso na IPO e, sem dúvida, um marco importante, né, na história da indústria de mineração. Então, parabéns por isso. O meu primeiro ponto aqui é com relação à execução dos projetos. Pedro, acho que no começo você falou, você comentou uma série de iniciativas, mas, né, se puder só elaborar um pouco mais os próximos passos, né, que a gente tem que acompanhar no lado dos investidores aí para conseguir acompanhar e mapear os milestones importantes para a CSN executar, aí, principalmente os brownfields, que são projetos mais de curto e médio prazo, né? Então, se puder falar sobre algumas etapas que você pretende concluir nos próximos meses, já ajudaria bastante. E o segundo ponto, um pouco mais temático, não sei se o Benjamin ainda está na linha, mas ele, no passado, já falou de consolidação na indústria de mineração especificamente. E a minha pergunta vai nesse sentido. Né? A CSN está capitalizada, está com dívida baixa, tem algumas oportunidades, né, na região do Sudeste, também já falou de oportunidades no exterior. Então, queria ver se tem alguma coisa nova, queria ver se, né, como que encaixa a consolidação no período real de crescimento da CSN, isso é considerado, ou vocês vão focar aí quase totalmente nos projetos, né, de crescimento urbano? Obrigado, pessoal, é isso.
Não, obrigado pela pergunta. Em relação ao primeiro ponto, que são os milestones dos projetos, a gente tem um primeiro grupo de projetos que deve iniciar a operação no final do primeiro semestre e fazer o ramp-up no início do segundo semestre, que é a rebritagem, espirais e CMI3, que vai ajudar numa melhor realização de preço e aumento de qualidade da planta central. A P15, que é nosso principal projeto, né, de expansão da fase 1 brownfield, como você colocou, está dentro do cronograma. A gente está bastante avançado com os trabalhos de terraplanagem. A gente tem um primeiro pacote de compra de equipamentos, que são os pacotes que têm um lead time mais longo. Esse pacote já teve a equalização técnica das propostas e está em negociação comercial pelo time de suprimentos. Isso deve ser concluído nos próximos meses. E aí a gente tem um segundo pacote, que são itens de prazo de entrega mais curto, que as propostas estão em fase de equalização técnica, já foram recebidas, mas o projeto está avançando muito bem, assim como os outros projetos do portfólio. Em relação à consolidação, acho que a pergunta foi para o presidente, eu passo a palavra para ele.
Bom dia, Léo. A gente segue dentro daquela mesma proposta que nós estamos debatendo já nos últimos meses, de ter esse crescimento orgânico feito dentro do tempo e nas condições que foram propostas. E é claro que a questão de oportunidades de fusões, aquisições, ela vem junto e estamos analisando. De toda forma, nós hoje já compramos no mercado 8 milhões de toneladas e queremos aumentar bastante esse número de compra de produto e também de eventuais associações, sejam com aqueles que já vendem para nós, sejam com o pessoal que não vende ainda para nós. Nós acreditamos que existem oportunidades no mercado e queremos, dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer, ter o crescimento orgânico e explorar essas oportunidades em paralelo. Agora, dentro da realidade nossa, que é aquilo que eu venho batendo sempre, que é a desalavancagem, hoje você teve a oportunidade de ver um fato relevante em que a gente se propõe a entregar uma vez dívida EBITDA para esse ano de 2021, e isso é uma das premissas básicas de todos os negócios da CSN a partir de agora, junto com a tecnologia e junto com o ESG. Então, a gente agora com o IPO nos permite oferecer ações para eventuais negócios que sejam de interesse, e com isso a gente eventualmente pode ter um crescimento mais rápido, mantendo a desalavancagem. Existem várias oportunidades, vão ser estudadas, estão sendo estudadas, e acredito que junto com esse crescimento orgânico que a gente se propôs a fazer, nós vamos atingir aquilo que foi discutido durante o IPO, que é chegar nessa quantidade dobrada nos próximos 4 anos pelo orgânico, e eventualmente mais um outro tanto com relação a oportunidades aproveitadas de mercado. Mas sempre dentro da premissa da não alavancagem, mantendo esse número em torno de uma vez como objetivo maior. É claro que eventualmente em algum momento pode ter uma escorregadinha para mais ou para menos, mas é uma premissa básica nossa para todos os negócios, que a gente mantenha essa alavanca muito baixa e que a gente, com a emissão das ações, possa aproveitar essas oportunidades eventuais que apareçam no mercado.
Está ótimo, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nós temos uma pergunta vinda do webcast, da senhora Kelly Dias. Sobre o projeto de expansão, foi mencionado que a primeira compra dos equipamentos já está em fase de negociação. Em relação ao cronograma deste projeto, qual a previsão de conclusão de compra de todos os itens?
Kelly, obrigado pela pergunta. Eu não tenho uma data precisa para te passar, mas a gente tem a data do início da operação mantida no final de 2023, com ramp-up para 2024. Mas queria passar tranquilidade que o projeto está dentro do cronograma e a gente vai poder trazer novas atualizações nos próximos calls de resultado para todos vocês.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Marco Antônio de Castro, do Webcast. Qual é a expectativa para o início de operação startup da expansão da mina?
É um conjunto de projetos. Esses projetos que já entram esse ano são projetos focados na melhora de qualidade, que é a rebritagem de granulado, as espirais e semi-3. Esses projetos devem entrar no final do primeiro semestre, com ramp-up no início do segundo semestre. E aí os projetos de crescimento, né, de recuperação de rejeitos de barragens, crescimento da planta central e a P15, são projetos que serão executados ao longo dos próximos 4 anos. O principal deles, que é a P15, tem início de operação previsto para o final de 2023.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Pedro Oliva, CFO e Diretor Executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais.
Gostaria de agradecer a presença de todos nesse primeiro call de resultados da CSN Mineração. Para a gente é um momento histórico. Hoje tocamos o sino na B3. É um momento, acho que, de destravar o valor desse ativo excepcional que é a Casa de Pedra. É um privilégio poder estar aqui apresentando essa empresa que combina um play de forte pagadora de dividendos, né, como o seu track record recente já demonstrou, mas também um play de crescimento para os próximos anos. Não sei se o presidente gostaria de fazer considerações finais, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos neste call de resultados.
Só gostaria de agradecer mais uma vez a todos aqueles que participaram do IPO, seja do ponto de vista do público externo, seja do nosso pessoal interno, e dizer da satisfação de poder, através do IPO, aproveitar esse bom momento que as commodities estão vivendo, assim como a nossa estrutura e a infraestrutura que nós temos com relação a esse negócio. Algumas das perguntas foram com relação a quando que os projetos começam a entrar em execução, e eu queria lembrar a vocês que é um projeto brownfield, ou seja, nós hoje já produzimos 33 milhões de toneladas, e durante esses próximos 4 anos a gente pretende dobrá-los, e dentro de uma melhora de qualidade e aumento de quantidade. Então é uma coisa contínua que nós se propusemos a fazer, e dentro do cronograma previsto vai ser cumprido. Essa parte toda que preocupa em termos de equipamentos, em termos de projetos, em termos de licenças ambientais, já foram todas feitas. Então, realmente, não tenho por que de ter nenhum tipo de atraso ou dificuldade com relação à implementação dos projetos. Mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o primeiro de muitos outros que virão, com certeza. Muito exitoso em termos de resultado, e que pretendemos mantê-lo como uma referência aí da CEMIN. Obrigado a todos que participaram.